Ei, Dani, como é que você tá?
Tudo bem,
Ei, quanto tempo que eu
Cacá?
não falo com você, né?
Não é? Esse coronavírus bagunçou a nossa rotina, né?
Totalmente. Primeiro, eu queria saber de você, como é que você está fazendo? Você está ficando em casa o tempo todo? O que que você está fazendo para conciliar essa necessidade com o seu dia a dia, para não ficar muito perturbada por esse confinamento? Como é que está sendo o seu dia, Dani?
Então, Cacá, eu estou fazendo as consultas online, né? Então a gente faz as consultas por vídeo. Eu não estou trabalhando, né? A gente está fazendo só home office, consultas online. O CRN, ele permitiu que a gente faça isso, porque não era permitido, que a gente pudesse fazer as consultas através de vídeo, né? Porque a gente sabe a importância da alimentação, principalmente nesse período, né? E como a gente muda toda a rotina. A gente acaba ficando mais factível a comer errado, por ansiedade, né?
Dani,
Enfim. Então, eles
isso
permitiram que a gente fizesse online justamente para poder ajustar isso.
é, a gente vai falar hoje a respeito de vitamina D, principalmente, mas eu não sei se a gente fala sobre isso hoje ou na semana que vem, fica a seu critério. Mas eu mesmo, eu já não sou muito regrado para comer, né, para me alimentar. Mas eu tenho uma certa rotina que eu obedeço durante a semana, corto muito carboidrato, etc. Mas nesse período é bastante complicado, né, Dani? É bem difícil. As pessoas acabam cedendo à tentação de atacar a geladeira, comer biscoitos, essas coisas todas. É bem complicado. Eu acho que tem muita gente engordando nesse período, não tem não?
Cacá, tem sim. O que eu sempre falo com os pacientes é o seguinte, né? Organize a sua rotina. Então, mesmo você estando em casa, levante, coloque a sua roupa para trabalhar, tenha um local separado justamente para você conseguir trabalhar em casa, tenha horário para acordar, para dormir, para comer principalmente, que aí você evita ficar beliscando, né, durante o dia. Tem um horário para fazer um exercício. A maioria das academias, elas estão disponibilizando, né, vídeos para vocês fazerem em casa, como abdominal, flexão, que são exercícios simples usando o peso do corpo. Então, manter essa rotina de ter horários para acordar, para dormir, para trabalhar, para comer, para exercitar, é importante para você conseguir manter a sua rotina até da alimentação mesmo. Eu estou fazendo isso aqui em casa, já tenho meu horário, coloco lá para despertar, como se fosse trabalhar, bonitinho, tudo certinho.
Ok. Agora, Dani, nos últimos dias nós recebemos muita informação a respeito de vitamina D. Primeiro, porque surgiram notícias sobre o fato de haver um ponto em comum entre muitas vítimas e fatais e também entre as pessoas que foram acometidas pelo vírus, que era a ausência de vitamina D, e também daí houve uma correria para as pessoas comprarem vitamina D na farmácia. Eu queria que você nos orientasse a respeito disso. Primeiro, quais os alimentos que naturalmente já nos oferecem vitamina D, hein?
Então, Cacá, peixes são ricos em vitamina D, ovos também são ricos em vitamina D. Mas o mais poderoso que a gente tem é o sol, né? Então, assim, o que a gente recomenda é que os pacientes fiquem pelo menos 20 minutinhos usando o mínimo de roupa possível no sol, que é a principal fonte de vitamina D. A vitamina D a gente consegue medir por meio sanguíneo, para saber os níveis de vitamina D. Geralmente, a gente prescreve a vitamina D para pessoas que têm ela abaixo de 40, né? Então, o ideal seria, em vez das pessoas comprarem, né? Porque o excesso, né? Você pode ter uma hipervitaminose que não seria tão recomendado. Então, se você não conseguiu fazer um exame de sangue, né? Se você não tem uma orientação de uma quantidade adequada, porque a vitamina D, ela pode ser prescrita também, manipulada ou comprada em farmácia, como você mesmo citou. Mas a gente tem várias dosagens, tem de 50 mil, tem de 10 mil, tem de 2 mil, UIS. Então, dependendo da pessoa, a gente vai fazer a suplementação. Então, você suplementar uma quantidade inadequada, você pode até ter consequências pelo excesso de vitamina D. Então, a minha recomendação para quem está em casa e consegue é ficar uns 20 minutinhos no sol mesmo, com maior parte do corpo exposta.
Certo. Agora, você tinha falado certa vez aqui, a gente tratou da história da vitamina D aqui, né, Dani? E você tinha falado aí agora dos peixes. Agora, Dani, tem sempre algo que me parece fica um pouco no meio do caminho, que é o seguinte, que mesmo com exposição, ao sol e mesmo com a ingestão de alimentos, as pessoas têm de recorrer a esse suplemento, acho que a gente pode definir dessa forma, que você acabou de citar. O que é bom a gente reforçar, você já tocou no tema aqui, mas o que é bom reforçar é que isso tem de ter uma orientação. Não é a pessoa chegar na farmácia, por exemplo, e sair comprando vitamina D, não é isso?
Exatamente, Cacá. O que aconteceu foi o seguinte, foi um estudo publicado recente na Itália, né, que é onde a gente tem um dos maiores surtos, né, do Covid-19, falando sobre a vitamina D. E aí, quando a mídia expõe isso, na nutrição, né, a gente já fala sobre vitamina D e imunidade há muitos anos. Isso aí é algo que a gente reforça todas as vezes que os pacientes vão no consultório.
Uhum.
E, se necessário, a gente suplementa. Eu acho que no meu consultório é o que eu mais suplemento, porque é o que mais a população tem baixa, entendeu? É o que a gente mais pede, entendeu? Justamente por isso, por ela estar relacionada a diversos fatores. Não só a imunidade também, principalmente do trato respiratório, que é onde o Covid-19, ele tá, né, que é o coronavírus, ele tá tão... Ele ataca muito, respiratório, pulmonar, enfim. Mas ele ajuda, a vitamina D ajuda em várias outras coisas. Tem estudos falando sobre com relação ao diabetes, com relação a doenças autoimunes, com relação a parte óssea, né, porque a gente sabe que a vitamina D tá ligada ao fósforo e ao cálcio também. Então, a vitamina D, a gente sempre falou muito bem sobre ela, entendeu?
Uhum.
E ela sempre foi utilizada também com relação à imunidade. Não só para a questão do trato respiratório, mas como para outras doenças também, entendeu?
Entendi.
E que a gente vai ter muito agora, que é o H1N1, a influenza, né? Enfim. Então, assim, para quem não tem um diagnóstico fechado de um nutricionista, de que, olha, né, o diagnóstico tem vitamina D baixa, uma hipovitaminose D, eu não aconselho estar comprando, porque assim, às vezes você vai estar colocando uma dosagem a mais ou a menos, entendeu?
Entendi.
E aí o ideal seria que você, por enquanto, tentasse ficar exposto ao sol pelo menos 20 minutinhos com a parte do corpo mais menos descoberta possível, para tentar fazer essa manutenção dessa vitamina D. E depois, quando tudo isso acabar, procurar um profissional para poder estar fazendo a suplementação que for necessária com base nos exames de sangue, que a gente pede a dosagem sanguínea da vitamina D, né?
Certo. Ok, então, Dani, fica o convite para que na semana que vem a gente tente, do jeito que você começou a fazer hoje na abertura dessa nossa conversa, para que a gente tente estabelecer uma rotina. Eu sei que é difícil, porque uma rotina agora é um pouquinho mais complicada pelo fato de as pessoas ficarem em casa. Mas daí a gente vai conversar aqui um pouquinho para que as pessoas elas se organizem, e acho que essa organização tem que começar desde o momento que a pessoa vai fazer a compra no supermercado, mas organizar para que o dia e esse período de quarentena não seja um período engordativo, tá bom?
É isso mesmo, Cacá. Se você me permite,
sim,
eu vou citar aqui algumas outras vitaminas que também estão relacionadas, porque a gente está ouvindo muito falar sobre a vitamina D e esquecem outras vitaminas que são importantes.
Lógico,
também,
lógico.
Imunológico,
então pode falar.
Que é, por exemplo, a vitamina A, que a gente tem na manga, na couve, na cenoura. A vitamina C, né, que todo mundo sabe, mas que vão reforçar, que a gente tem na goiaba, no kiwi, na laranja, no limão. A vitamina E, que também é muito importante, que a gente tem nas castanhas, no abacate. O zinco e magnésio, que também tem muito nas castanhas e nas sementes, né, semente de abóbora, semente de linho. Então, tem uma alimentação nessa época do ano, principalmente, que a gente, né, está muito mais exposto a esse vírus, muito mais ricas em nutrientes. Então, por exemplo, quando eu como um pão de sal, o que ele me nutre? Nada, é o que a gente chama de caloria vazia.
Uhum.
Ele não nos nutre nada. Quando a gente troca por um aipim, uma batata doce, são alimentos muito mais nutritivos, que trazem muito mais vitaminas, muito mais minerais, e realmente nos nutre. Não é só aquela questão de, vou encher a barriga, né? É muito mais nutritivo. Então, quanto mais uma alimentação colorida, baseada em frutas, em verduras, em raízes, em carnes de boa qualidade, melhor, né? Então, é muito importante nessa época do ano, mesmo que a gente tenha uma mudança de rotina, não deixar de ingerir os vegetais, os legumes, as frutas, justamente por esses fatores nutricionais que esses alimentos eles carregam.
Ok, então, Dani. Até semana que vem.
Então, tá bom, Cacá. Até semana que vem. Fiquem com Deus.
E tranquilidade.
E se cuidem, né? Porque além da alimentação, a gente tem que fazer a higienização, fazer a nossa parte, né?
Uhum.
Que é o mais importante, que é o que realmente impede o vírus.
Tá bom, então. Muito obrigado, Dani. Até quarta-feira.
Beijo, fica com Deus.
Bom trabalho.